libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse maravilhoso estudo, essa conversa com os mentores, porque ler André Luiz, estudar a doutrina espírita, é ter uma conversa o tempo inteiro, ininterrupta, com os nossos benfeitores. Porque essas experiências, os nossos sofrimentos, o resultado, as consequências, o sofrimento em si, eles já passaram. Então, as experiências deles nessa trajetória, que já foi bem antes da nossa, agora eles vêm trazendo o quê? O caminho das pedras.
Isso
é que a gente tem que entender, que a gente deve sempre ficar alerta para a gente aproveitar essa experiência, né? Todo o desenrolar da vida deles. E ele continua falando sobre a nossa Terra aqui. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência.
E ele fala uma expressão muito interessante, que a inteligência nossa cai porque a gente fica anestesiada, como se fosse anestesiada, nos perigosos narcóticos da ilusão. Gente, é muita ilusão, né? E a gente tem que ter cuidado e pensar assim, quais são as minhas ilusões? Porque não adianta falar que eu não tenho, não. Eu tenho a ilusão do poder, eu tenho a ilusão da posse, eu tenho a ilusão, às vezes, da aceitação ou da não aceitação. Eu tenho a ilusão, gente, o que seria a ilusão? Seria a certeza da impermanência daquilo que muda, não é?
É verdade.
Então eu fico olhando assim, não, isso aí nunca vai mudar. É aquele negócio do feliz para sempre, né? Que eu amo por toda a minha vida. A gente tem umas situações assim e as coisas mudam, né? O cenário muda. Eu tô lembrando agora, nós profissionalmente estivemos numa instituição em que o grupo se manteve junto, o grande grupo, o grosso do grupo, por 27 anos. Porque tinha um compromisso de trabalho, assim, muito bom. E as pessoas que não se adaptavam, que não se adequavam, acabavam saindo. Então, aquele grupo se manteve. Só que as coisas mudam, né? Então, muita situação do começo, da implantação do trabalho, foram mudando. Aí se casava, o grupo entrou, a maioria, solteiro, muito cedo. Aí vem os filhos, vai mudando. Mas tinha uma companheira, que hoje já está no plano espiritual, que ela falou assim, ah, mas naquela época era uma beleza. Porque se faziam as festas de determinados grupinhos para adquirir determinados valores para fazer. E ela ficava, ela saiu em função de vida profissional mesmo. Mas ela lembrava daquela época. E uma das amigas, muito bem-humorada, falou assim, fulana, olha só, a festa já acabou, os músicos já se retiraram e você continua dançando. Eu achei uma expressão muito interessante, porque ao longo de 27 anos, as transformações ocorrem. Mas a companheira estava fixada num determinado momento. E o que, que isso fazia para ela? Isso desencadeou um processo depressivo. Mesmo que ela voltasse àquele ambiente, as coisas já não seriam mais assim. Então a vida, ela tem mudança. E quando Flacos, né, ele fala anestesiado os narcóticos da ilusão, se eu me prendo a um ponto de vista, eu não progrido, eu não vou pra frente.
É interessante esse comentário que você fez, porque às vezes nós ficamos na ilusão que antigamente era melhor.
Isso, exatamente,
né? Isso. E isso é uma rejeição do que há do porvir. E muitas vezes uma rejeição do presente.
Né?
Exatamente,
isso.
Uma rejeição do presente.
Isso.
Tem uma foto muito interessante, logo quando foi criado o jornal, assim, na publicação em série e acesso a todos. Porque antigamente a informação era para poucos, pouquíssimos. E o próprio, as próprias notícias eram difíceis e tal. Então tem uma foto, logo no início, quando o jornal começou a ser publicado e distribuído de uma forma que todos tinham acesso, tem uma foto interessante que é como se fosse num ponto de bonde, vários homens, várias pessoas com o jornal aberto e olhando, lendo o jornal. E aí, fazendo uma comparação à matéria, porque as pessoas estão dizendo que a tecnologia de hoje estão afastando as pessoas, porque todo mundo está ligado aos aparelhos. Isso. Então, tem uma foto onde vários adolescentes estão reunidos, cada um olhando para o seu telefone, mexendo, e tem uma foto de antigamente, dos homens ainda de chapéu, de terno na rua, todo mundo aberto jornal.
Exatamente.
Mostrando o quê?
A postura é a mesma.
Exatamente. Porque era novidade, é informação. Ação, é a notícia, as pessoas estão ligadas.
Aprendendo a usar até, né?
Isso.
A selecionar, a saber, porque isso é um aprendizado que se tem.
Também, exatamente. Então, muitas vezes, quantas vezes no passado as informações, a instrução foi negada?
Isso.
Quantas pessoas falavam, não, olha, mulher não precisa estudar, não.
Ah.
E negando esse direito. Então, hoje em dia, muitas pessoas dizem que a tecnologia está afastando as pessoas. Depende.
É.
No meu caso, no caso de várias pessoas, aproxima.
Depende do uso.
Isso, exatamente. Agora, muitas vezes, nós vamos para os excessos. Até
aí a criatura se aliena, né?
Isso, até porque é natural também do instinto nosso,
exato,
porque nós ainda vivemos naquele instinto, mas depois, com o tempo, nós vamos o quê?
Exato.
Aprendendo, amadurecendo, porque o amadurecimento é da lei.
Isso.
Então, no amadurecimento, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos vendo o que é melhor.
Nortear
quando
luz,
surgiu, né? A televisão, minha mãe fala que muitas pessoas ficavam viciadas na televisão, não saía, não conseguia se desprender da televisão.
Isso.
De jeito nenhum.
Isso.
E a televisão, antigamente, ela tinha hora para acabar, não era 24 horas.
E marcava, assim, marcava o período convívio, tá? A criatura tinha que parar e ver aquilo, né? Porque senão ela estaria fora do contexto social, né?
Isso. Então as coisas vão surgindo, mas é para que a gente entenda e não rejeite absolutamente
isso.
Nada. Nada. Porque as coisas vão se acomodando de acordo com o nosso amadurecimento, mas que essa ilusão de se ficar presa no passado, e várias, né? Nós temos a ilusão que com fulano era melhor,
isso.
Que com isso, quando eu morava naquela cidade,
isso.
Naquele emprego, naquela época. Minha mãe tem quase 100 anos e às vezes as pessoas falam, porque antigamente era tão bom, os vizinhos conversavam na calçada, botavam cadeiras, e era uma situação, todo mundo interagia. Vai falar isso pra minha mãe.
Minha mãe falava,
olha, era tudo um bando de fofoqueiro.
É.
A gente se encontrava pra falar da vida dos outros. Quando a gente sabia, falava. Quando não sabia, inventava.
Exato.
E acabava também que
exato.
Era isso. Tinha lugares que tinham conversas bacanas, mas também, como não, como é normal. Então, não é que aquilo era o melhor. Porque a lei
era um momento
é de progresso.
Social, né? E o espírito hoje até, a gente já vê que muita gente bloqueia determinadas expressões que vão ser prejudiciais. Isso é progresso.
E isso, aí quando se fala muito antigamente, minha mãe, nossa, o bom é agora.
Exato.
Minha mãe fala, na minha época, você não podia escolher a roupa que você quisesse.
Exato.
Você tinha que vestir a roupa que estava decretada no
exato.
Momento. Minha mãe falava, teve uma época que a moda foi um tal de saia plinçada. Eu detestava aquilo ali. Mas você não poderia nunca usar uma saia que não fosse plinçada, porque você não estava dentro do padrão.
E tudo tem um desafio, né? A gente vê o seguinte, houve aí durante muito tempo o desafio da magreza. Aí hoje, o programa gravado, a gente vê que o grande sucesso que está aí, vai ser um evento de modas plus size. Então, só que as pessoas mais gordinhas, tudo isso. E aí a gente fala assim, mas aí tá aplaudindo a gordura. Vamos colocar, nem a magreza excessiva, nem a gordura excessiva são saudáveis. Então a gente já chegando no meio termo, mas tá chegando também aceitação ao respeito ao outro. Porque havia quantos companheiros mais obesos sofriam bullying, né? Até no assumir a vida profissional.
Isso. Foi interessante porque agora nesse último verão, né, de 2014 para 2015, sempre fazem na Zona Sul, aqui no Rio, concurso da Isso. garota da praia, não sei o que e tal. E uma menina de 15 anos, meio gordinha,
Exato,
ela entrou
rezando.
E desfilou. E foi um choque para todo mundo, porque só estavam desfilando e só tinham se inscrito adolescentes dentro do padrão que a mídia impõe de beleza. E quando essa menina, um pouquinho desajeitada e meio gordinha, entrou, foi incrível, que ela foi muito aplaudida.
Exato, muito aplaudida.
E hoje em dia tudo se filma. Me coloca no YouTube, ela teve não sei quantos mil acessos
Isso.
que o próprio programa da Fátima Bernardes convidou para conversar com ela. Uhum. Porque ela ali naquele momento, ela quebrou.
Quebrou um paradigma. Olha que coisa bonita,
isso.
né? E isso é progresso.
E minha mãe fala, hoje em dia é maravilhoso. Você vai para uma festa, aí tem gente de alcinha, gente de roupa
isso,
curta, de calça comprida,
isso.
longo, costas nuas, sem costas nuas, cabelo preso, cabelo longo. É uma diversidade maravilhosa.
Exato.
Minha mãe fala, antigamente, você ia para um local, todo mundo estava igual.
Isso é o divertido, né? Isso é a beleza da vida. Quer dizer, a gente está começando a entender singularidade,
isso.
né? A valorizar isso, que é o crescimento da vida. Porque se todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito, o progresso emperra.
Isso.
Mas quando você tem essa diversidade, você troca com o outro. Você está aprendendo a trocar. Está aprendendo a direcionar o seu olhar.
Isso
é uma beleza.
E como nós, como ele está falando aqui, nós vivemos ainda no instinto e na ilusão, nós inventamos uma competição com não sei quem.
Exato.
E todo mundo está correndo para chegar em algum lugar que ninguém sabe.
Uhum.
E nessa corrida desenfreada, nós vamos correndo para onde? Para os excessos. Mas a própria maturidade, o próprio tempo, o próprio progresso vai fazer com que? Com que a gente recue para o caminho do meio.
Exatamente.
Mas nós temos que ficar muito alertas, é o quê? Com essa ilusão, para que ela não seja um narcótico.
Isso.
Nosso, onde nós não consigamos enxergar o progresso e muitas vezes não nos enxergarmos dentro, Isso. na caminhada do progresso. E ele
muito
continua.
Bom.
Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes.
Maravilhoso. A gente tem no Livro dos Espíritos aquela questão que, se não me engano, é 540. Não sei, a minha memória não é numérica, não. Mas eles falam da ocupação e missão dos espíritos, né? E é uma nota de Kardec em que ele fala assim: assim, tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo que começou do átomo. Isso é muito interessante, porque quando eu me sinto ligado ao outro, primeiro, me dá uma sensação muito grande que eu sou apoiado por quem está pelo superior. Mas também me dá a responsabilidade de respeitar e apoiar aquele que está abaixo de mim. Então, essa questão desse encadeamento é muito bom, né? Porque tudo está ligado, o magnetismo nos liga e o amor de Deus nos atinge a todos.
Exatamente. E, continuando, ele diz: todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima.
Isso.
E essa ligação que ele está falando aqui, o que, que é essa ligação? Porque nós estamos sempre ligados, ou para cima ou para baixo,
Isso.
nós estamos sempre ligados. E aí, qual é a nossa ligação com os nossos mentores? Você que está nos ouvindo, reflita. Como você se liga ao seu mentor? Porque muitas vezes nós queremos ajuda, nós queremos muito ajuda, a gente sabe que precisa de ajuda, mas a gente não pede.
Não,
e exatamente. Jesus falou o quê? Pedi e obtereis. E nós não pedimos. E quantas vezes médiuns que trabalham assim com espíritos bondosos, que trabalham assim com regularidade, né? Esses médiuns mais
Isso.
ostensivos. Não tenha um que não tenha um caso que fale que estava com problema e estava assim já ficando até chateado pelo mentor não ajudar e tal. E depois quando falar para o mentor, puxa vida, eu já estou com essa dor há não sei quanto tempo, dá para você me ajudar? Aí o mentor falou, ah, claro que dá. E fala assim, mas puxa, por que você não ajudou antes? Ah, você não pediu.
Você não pediu, é. Não é humilhação, não, gente. A gente tem, às vezes, uma forma maledicente de observar, mas é que nem sempre a intervenção será bem-vinda. Porque quando você se precipita e faz o que faz, quantas pessoas, Berenice, que se envolvem em briga de casal, achando que vai ajudar, né? Então, da opinião, não, faz isso mesmo, separa, ou faz assim. E começa a dar opinião, e daqui a pouco o casal se acerta.
É.
E a pessoa ganha dois inimigos, né? Ou não, né? Ganha dois inimigos. Aí você, puxa vida, você só quis ajudar, pois é, mas o outro pediu.
Exatamente.
E até quando o outro pede, eu tenho que saber o limite de fazer, né? Isso é espírito imperfeito, bom espírito. Eles têm um comportamento ético muito, muito grave. Porque muitas vezes eu tô com aquela dor e eu quero continuar. Porque aquela dor me é conveniente. Então eu tenho que pensar, quando a gente pensa em ligação com quem está em esfera próxima, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala do estudo. Eu adoro essa lição. E ele diz que através do estudo, a gente entra em contato com a ideia do outro, através da leitura. É uma outra forma de contato superior. Você falou no outro programa, no programa anterior, da Joana de Ângeles, no Vida Feliz. Então, quando você está com um problema e abre o livro, é uma súplica que você está fazendo assim, me ajuda, me orienta. Então, você entra em contato com o pensamento de Joana. Ah, mas eu estou assim com ela? Não, mas é a posição de quem necessita com aquele que pode oferecer alguma coisa de melhor. Como também eu posso entrar em contato com espíritos inferiores. Quanta coisa séria. A gente pensa até assim, né? Determinados programas, determinados filmes. Eu tenho que saber o que eu estou vendo. E para que estou vendo, que o que olhar eu vou ver aquilo. Porque senão eu saio tão envolvida naquela história toda que sou capaz de praticar desatinos.
É, e isso não é puritanismo. Não vamos viver enclausurado. Não, isso pode, isso não pode. Não. Porque a doutrina espírita, ela não dá nenhuma regra do que pode e o que não pode. Porque tudo depende.
Isso.
Depende de quê? Da intenção. Então nós temos que saber qual é a nossa intenção que nos move com relação àquilo. Muitas vezes programas de televisão, muitas vezes filmes. Às vezes tem filmes que traz uma violência muito grande, mas que está dentro de um contexto. Isso. Que muitas vezes é importante que a gente assista.
Dependendo do olhar que eu vá ter naquele momento.
Exatamente.
E até do meu estado de alma, não é?
Isso, por exemplo, quer um filme que trate mais da dor, da violência, como os filmes que referente ao Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, de tanto sofrimento, de tanta dor. Às vezes filmes que aborda o submundo.
Exato.
Do crime. É importante, sim, a gente assistir para a gente dar uma olhada.
Entender, né, do que
isso,
existe.
Compreender o que move as pessoas, como é que são os indivíduos. Uma coisa é você ter um olhar de estudo,
teórico.
De compreensão. Outra é você ter um olhar e um sentimento e você se comprazer com aquilo.
Isso.
Comprazer com a dor do outro, né? Então, isso é até interessante para a gente saber qual é a intenção que nos move nessas situações.
Isso.
Às vezes nós estamos escutando música, mas tem músicas que são completamente assim, chulas, são músicas que não nos levam a nada. Mas não é questão de, não, isso é proibido. Não é proibido. Agora, quando você escuta, o que você sente? Porque não adianta nós evitarmos, mas que por dentro nós temos uma ligação profunda com aquilo.
E aí a gente lembra do encontro mesmo do Maria Angélica, Santa Espírita Maria Angélica, nesse período de carnaval de 2015, que é, né? Todas as coisas me são lícitas.
Isso.
Mas será que tudo me convém? E aí, esse momento, Paulo de Tarso fala essa expressão e leva ao autoconhecimento. Você quer ver, Berenice, uma coisa? Política. Aí está o noticiário lá da política. Eu tenho que filtrar mesmo, porque é algo que pode me tirar do sério. E aí vai me tirar do sério por quê? Porque o outro está fazendo, eu falo em casa, eu falo assim, Heber, olha, Eu devo ter sido tão corrupta. Eu devo ter feito tanta coisa, porque assim, a criatura tá falando, eu já tô com uma leitura prévia. E daqui a pouco aquilo acontece. Em função de quê? Porque eu sei daquilo. Se eu sei, é porque eu vivi, não é porque eu sou a beleza, não, né? E aí, nessa reencarnação, você vem com uma proposta de honestidade, não é porque é virtude, não. É porque, com certeza, eu já vi aquilo, eu já sei que dói tanto. Que aí você vem mudando. Mas aí eu tenho que filtrar. Por quê? Se eu começar a aprofundar no conhecimento daquilo, daqui a pouco eu fico mal. E não é legal ficar mal, porque ficando mal eu vou vibrar mal. E o objetivo não é que eu vibre mal porque a gente está naquela posição de poder. O objetivo é o quê? Que eu colabore, né? Que eu coloque o melhor. Ah, mas fulano tá assim. Mas esse fulano tem um guia. O país tem um guia, que é Ismael. Tem espíritos queridos que estão dedicados a uma condução melhor. E eles precisam de quê? Da nossa vibração e da nossa ação no bem. Então a gente tem que começar também a dosar, a ver assim, olha, fulano é capaz de se aprofundar em todo noticiário e ficar muito bem. Mas eu, determinados aspectos, ficar mal. Eu não posso me alienar. Então eu vou saber aquilo que é o básico e vamos caminhando, não é?
Exatamente. E aí ele continua. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra, entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habilidade da crosta do mundo. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens.
Então a gente aí está vendo o Livro dos Médiuns, quando ele fala no primeiro capítulo, há espíritos ou existem espíritos? Kardec fala que a nossa dificuldade da compreensão do espírito está na natureza. E ele diz, o que é o espírito? O espírito é a alma dos homens. Então vamos lá. Se a gente é inconsciente da responsabilidade, se a gente tem virtudes incompletas, se a gente é maledicente, essas dificuldades todas, não é porque o corpo morreu que a gente vai mudar. E aí, no Livro dos Espíritos, ele fala, os espíritos influenciam os homens? Se o espírito são os homens e se a lei é de sociedade, então a gente vai estar sempre ligado com aqueles que têm a ver com a gente. Então a gente pode ficar, não é, Berenice, no dia de hoje com essa reflexão. Quem é que eu estou convidando para minha casa? E vamos falar, para minha casa mental. A doutrina dá uma proposta. Eu posso chamar gente boa. Eu posso oferecer uma festa. Mas eu posso também chamar a gente comprometida. Então, que a gente, no dia de hoje, possa bem usar o nosso livre-arbítrio para o melhor. Que a nossa casa mental esteja arejada ao bem. E uma casa mental arejada ao bem vai oferecer o que a gente sempre termina desejando para todos nós. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.